Como eu sei, mas está ali, muito bem. Portanto, vamos reiniciar a nossa reunião. Nós temos uma baixa. Lembrar que foram distribuídas ainda hoje as atas das reuniões do dia 2 e 8 de maio. Não sei se tiveram ocasião ainda de ver, portanto, passamos para a próxima reunião para aprovar. Muito bem. Depois temos, no ponto 3, uma série muito longa de iniciativas que baixaram do CDS-PP, do PCP, do PEV, do PSD, do Bloco de Esquerda. E, portanto, a questão que se põe em relação a esta longa lista é se querem a discussão em comissão ou em plenário, ou se ainda não tiveram tempo para pensar sobre como gostariam de fazer isto. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a isto, nós daremos a indicação posteriormente, eventualmente por correio eletrónico.
Muito bem. Posso assumir?
Eu, Sr. Presidente, se me permite, eu só tenho uma questão, é que, por exemplo, aqui o projeto de resolução, o 1569 da secundária de Rebordosa, está agendado hoje para uma discussão conjunta e se decidirem ser em plenário, não será discutido aqui com os outros, não sei, portanto era preciso esclarecer isso só.
Pois, talvez quando chegasse... Não, o da Rebordosa está no ponto 6, acho eu. Aqui.
Ah.
O CDS não
pediu alastamento para discussão?
O CDS
não. Nós devemos ter pedido.
Sim.
E a NAECA?
Já se adiarem a discussão para a próxima semana.
Não sei se a Germana está a pedir.
Só se
adiarem. É que estávamos de certa discussão na
comissão. Só se adiarem este ponto para a próxima semana.
Sim, a gente pode pegar no ponto 6 da Ordem de Trabalhos 2 e adiar para a próxima semana.
Se... É que nesse caso podíamos discutir também o do CDS conjuntamente e como é sobre a mesma escola.
Pois, eu também acho.
Pois, mas eu estava a perguntar se isso é possível. Pronto, então eu peço adiamento para se poder discutir em conjunto, porque como está agendado é um disparate estar a discutir separadamente e nós não pedimos isso atempadamente, peço desculpa.
Quem pediu, para este ponto 6 ninguém pediu adiamento, para já.
Pois, mas
já,
o arrastamento.
Já pediram o adiamento do ponto 5.
A minha questão é, o CDS pode ter um direito
de regimento
ao
pedido
se não tiver pedido anteriormente o adiamento.
Não,
não
pedimos
o
melhor.
Não,
não
pedimos
o melhor.
Ok.
Está
bem. Está bem. Muito bem. Então, posso concluir que em relação ao ponto 3, nós vamos ser informados de como é que querem, querem que a discussão seja em comissão ou em plenário, porque são uma série muito longa de iniciativas que baixaram. Eu fui informado do PCP que nos informaria sobre como gostaria de fazer. Não sei se os outros partidos querem acrescentar mais alguma coisa ou vamos assumir que esperamos pela... Ok, fazemos todos o mesmo. Muito bem. Depois... Sim, PSD, Sr. Deputado Álvaro Batista.
É só para dizer, Sr. Presidente, relativamente aos projetos de resolução da iniciativa do PSD, a nossa pretensão é que seja tudo discutido em comissão.
Ok. Muito bem. Pois, ok. Muito bem. Passamos então agora ao ponto 3.2, que é uma iniciativa europeia que tem a ver com a questão uma iniciativa... Do Comitê o Comitê Europeu Económico e Social e o Comitê das Regiões sobre Inteligência Artificial para a Europa. Em princípio, cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP se quiserem escrutinar esta iniciativa. Não sei qual é a posição dos vários grupos parlamentares, se acham que isto é uma questão que a gente pode se escrutinar ou não, como sabem, e gostaria de ouvir a opinião dos vários grupos parlamentares. Sr. Deputado Perfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sendo uma matéria que diga apenas respeito a esta comissão, julgo que há uma componente das nossas competências que pode dar um contributo interessante para esta matéria. Nós somos favoráveis a que se escrutine. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais...
Sr. Presidente, nós de facto, sendo apenas uma mera comunicação e não acrescentando assim muito àquilo que nós pensamos sobre o assunto, atendendo à oferta generosa do Sr. Deputado Porfírio, eu não me importo rigorosamente nada que seja feita pelo Partido Socialista. Aliás, agradeço.
Portanto, fica o Sr. Deputado Porfírio, estaria disponível para fazer o escrutínio desta. Sr. Deputado.
Queria agradecer ao Grupo Parlamentar do CDS esta disponibilidade. Não é só um interesse do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é também um interesse muito especial ao meu e, portanto, eu agradeço a possibilidade desta troca e serei eu o relator, como é que se chama? Obrigado.
Muito obrigado e muito obrigado também por esta colaboração apreciada pela mesa. E, portanto, vamos assumir que isto será escrutinado pelo deputado Porfírio Silva, do PS, em processo. O ponto 4 já terminou. O ponto 5... O CDS pediu para que seja adiado e, portanto, imagino que possa ser aceita da vossa parte. Depois temos a questão da discussão de projetos de resolução em conjunto do PCP, Bloco de Esquerda e PSD, à qual agora levantou também esta questão do Nerborosa e, portanto, também podíamos adiar se estiverem de acordo. Em relação ao ponto C, o ponto 7, a senhora deputada Ana Mesquita tinha pedido intervenção.
Sim, Sr. Presidente, é só clarificar, porque prende-se com a data da próxima reunião e com este requerimento. Eu queria só confirmar se a audição a requerimento do PCP ficou efetivamente confirmada para dia 23, porque ficámos de ter essa informação e, portanto, evidentemente, precisávamos de ter algum retorno. Mas,
é assim, ainda bem que levantou essa questão, ainda não tivemos confirmação da vinda, mas eu queria levantar uma outra questão, é que no dia 23, como sabem, temos a nossa conferência, sobre pedagogia e tecnologia, e que não acho que possa permitir uma reunião da comissão antes do plenário. Parece-me muito pouco provável que isso possa acontecer. Tínhamos pensado que seria possível a vinda do Sr. Ministro da Educação depois do plenário, mas ainda não tivemos resposta em relação a isso. De qualquer maneira, eu ia talvez ousar propor que, como não é possível a reunião da comissão às 14 horas no dia 23, porque a conferência e o almoço a seguir não vai permitir isso, que seria possível fazer essa reunião, que ainda não temos a ordem do dia para essa reunião, às 14 horas, mas no dia 24, que é o dia a seguir. Não sei se isso é possível ou não. A reunião ordinária da comissão. O 24 é uma quinta-feira. E seria em princípio, mesmo antes do plenário. Antes do plenário, às 14 horas. Sim, uma coisa rápida. Sim. Pois não. Se não for a 24, depois só podemos ter uma reunião ordinária na semana a seguir. A não ser que a gente faça muito cedo de manhã no dia 24, que eu também não sei. Não. Pois. Ou também podia ser a seguir ao plenário do dia 24. Não, a seguir ao dia 23 estamos à espera da possibilidade do Ministro da Educação poder vir cá, não é? Não, se o Ministro da Educação viesse cá para uma audição, se calhar podíamos juntar tudo. É uma possibilidade. Mas como ainda não temos resposta, eu queria que... A seguir ao plenário. Se fosse a reunião ordinária da Comissão de Educação. Preferem a seguir ao plenário. Pois. Sim. Sim. Eu diria o seguinte, se o Sr. Ministro vier, fazemos a audição do Sr. Ministro e fazemos a reunião ordinária. E despachamos tudo, depois do plenário, em vez de estar a mudar para o dia a seguir. E, portanto, as duas alternativas são as seguintes. Não sei se são duas, mas, de qualquer maneira, a reunião ordinária da Comissão de Educação e Ciência não vai ser às 14 horas do dia 23, passa para o fim do plenário do dia 23. Se o Sr. Ministro estiver cá, fazemos não só a reunião ordinária, como fazemos também a audição do Sr. Ministro. Estamos todos de acordo? Em vez de transferir para o dia 24. Senhora Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para solicitar se o nosso requerimento para ouvir o Sr. Ministro for aceito pela Comissão, nós não vemos razão para que ele não seja, para que essa audição não se faça na mesma altura que aquela que o PCP também já pediu, para evitar a multiplicação, e portanto podemos juntar os temas e fazer com que a audição seja sobre os vários temas em cima da mesa, ou fazê-las em sucessivamente, não é? Juntar as duas convocatórias.
Desculpe, eu não sei se percebi, Sra. Deputada Joana Mortágua. Vocês entregaram hoje um...
Há um requerimento entregue para a vinda do Sr. Ministro.
Qual Ministro? Da Educação?
Da Educação.
Sim.
A propósito do concurso de professores e Sim. de acontecimentos recentes Okay. nesse concurso.
Sim.
Nós achamos que o tema tem atualidade e os esclarecimentos que nós gostaríamos que fossem feitos nessa audição não foram feitos por nenhum outro instrumento, nenhum outro meio, Sim. e o concurso está a decorrer. Portanto, é uma matéria que tem bastante urgência. Nós não achamos que seja uma matéria que seja conflituante com o requerimento já entregue pelo PCP. Achamos que as duas matérias podem perfeitamente ser compatíveis na mesma audição e, portanto, se houvesse acordo para não atrasar esta audição e também não obrigar o Sr. Ministro a vir cá duas vezes em curto espaço de tempo e a própria Comissão a ter que arranjar agenda para essas duas reuniões, nós não nos oporíamos, até vimos com bons olhos que a junção das duas audições, caso o nosso requerimento seja aceito, coisa que ainda não aconteceu porque nós ainda não votamos.
Muito bem, então se calhar eu acho que a gente podia primeiro tratar da questão da discussão e votação do requerimento do Bloco apresentou e depois disso voltar à discussão das datas. Portanto, eu passava ao ponto 7 e gostava de saber a opinião dos senhores deputados. Não sei se a senhora deputada Joana Mortágua pode fazer uma introdução.
É muito rapidamente para completar. Os senhores deputados e senhoras deputadas sabem que o Bloco de Esquerda já tinha entregue um primeiro requerimento para a vinda do senhor ministro a propósito da abertura deste concurso. Na altura, por regras que, entretanto, do aviso de abertura, que, entretanto, saiu uma nota explicativa que esclarecia essas regras, mesmo que tenham subsistido algumas dúvidas sobre se uma nota explicativa pode ou não alterar os procedimentos que estão clarificados num aviso. A verdade é que, depois de todo este processo, há um manual de validação das candidaturas, portanto, um procedimento administrativo que altera a forma como os docentes que têm estado em AECs, em atividades de enriquecimento curricular, e que têm estado contratados para as AECs, a forma como eles integram a segunda ou a terceira prioridade neste concurso, ou seja, a forma como o tempo de serviço nessas AECs é ou não contabilizado para efeitos do concurso que vai ser realizado. Ora, o concurso é um concurso importante, estão muitas vagas em aberto, e nós achamos que, não tendo sido esclarecido, temos até nota de que por ser um procedimento administrativo, haverá escolas a validar de maneira diferente professores nas mesmas circunstâncias, e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro relativamente a estas alterações que nós não compreendemos, não conseguimos ter nenhuma previsibilidade antes delas acontecerem, nem nós, nem os professores que estão nesta situação, e tenho a certeza absoluta que, tal como o Bloco de Esquerda, todos os grupos parlamentares estão a receber dezenas de e-mails sobre esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, para dizer simplesmente o seguinte, eu penso que há um conjunto de afirmações no preâmbulo, na justificação deste requerimento, que realmente mostram que há, eu não queria usar nenhuma palavra estranha, mas mostram que há alguma confusão na introdução desta situação. Porque nós não podemos confundir os diferentes dispositivos que se aplicam legalmente a um determinado aviso de concurso. De qualquer maneira, ainda por cima, estando já em cima da mesa uma vinda do Sr. Ministro a requerimento desta a solicitação desta comissão, enfim, se há aspectos a explicar, então aproveitemos e expliquemos todos de uma vez. Acho que é capaz de ser útil para a compreensão daquilo que se está a passar nesta e noutras matérias conexas, porque é importante que consigamos afastar o nevoeiro no que diz respeito à organização dos concursos, porque é uma matéria muito séria para o funcionamento das escolas e, portanto, a ser assim, vamos fazê-la, se possível, o mais rapidamente que os nossos calendários se cruzem com os calendários do Sr. Ministro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alva Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, da parte do PSD, entendemos que a iniciativa do Bloco de Esquerda é de louvar. Há problemas, efetivamente, com estes concursos e, na nossa perspectiva, a vinda do Sr. Ministro para clarificar todas as questões que envolvem estes concursos só pode ser positiva. Esperemos é que ele tenha a capacidade de fazer um pouco diferente do que tem feito, né, algumas vezes em que vem cá e não tem a capacidade de responder concretamente às questões que lhe são colocadas. E dizer que, nesta sequência, nós iremos votar favoravelmente o requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe, Sr. Deputado. Eu tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, dizer que o requerimento do Bloco de Esquerda coincide com uma parte substancial do requerimento do PCP, portanto, parece-nos que é útil, como evidentemente vamos acompanhar, e não vemos por que não realizar o mais rápido possível esta chamada do Sr. Ministro, tendo em conta que o requerimento do PCP é um bocadinho mais abrangente e coloca outras situações que nós também consideramos urgentes e, portanto, evidentemente, dizer que essa parte não deverá ser esvaziada do âmbito da audição. E se de facto houver, e talvez aí pedir os bons ofícios da mesa para que nos possam dar a confirmação se de facto no dia 23 vamos ter a audição do Sr. Ministro, para também podermos programar ao fim e ao cabo, tendo em conta a vida parlamentar apertada que vamos ter com muitas jornadas parlamentares pelo meio, conseguirmos aqui articular melhor a nossa agenda e tendo em conta também aquilo que é a agenda da própria Comissão, que é muito preenchida, seria mesmo de grande utilidade nós termos a confirmação da data o mais rápido possível. Muito obrigada.
Deputada Hilda Araújo, de novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, no Grupo Parlamentar do CDS, entendemos também ser pertinente haver respostas às questões levantadas pelo Bloco de Esquerda e que nós no CDS também já levantamos e a serem dadas pelo Sr. Ministro com a brevidade possível, pelo que votamos favoravelmente o requerimento. Muito obrigada.
Muito bem. Então, parece que o documento foi votado favoravelmente, portanto, vamos assumir que sim, mas quem vota, como toda a gente disse que ia votar, eu assumi, peço desculpa. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção e, portanto, é votado favoravelmente com uma abstenção. Peço desculpa. O Grupo Parlamentar do PS, exatamente, muito bem. Eu só queria, então, voltar à questão das datas, porque eu só queria relembrar os senhores deputados que no dia 23 vamos ter um dia muito longo. No dia 23 vamos ter a conferência, que começa às 9h40 e que vai até à 1h, Há um almoço previsto para os convidados e gostaria de saber se todos os grupos parlamentares gostariam de ter alguém que viesse ao almoço. Portanto, agradecia que nos informassem se quiserem participar neste almoço, que vai ser provavelmente à 13h. Depois temos o plenário e depois a seguir ao plenário podemos ter ou não a audiência do Sr. Ministro. Portanto, é um dia muito longo. Vamos ver se o Sr. Ministro pode vir no dia 23. Vamos, se calhar, insistir para que possa vir no dia 23. Se ele não puder vir no dia 23, podíamos pensar no dia 24, à tarde, ao fim do plenário também.
Sr. Presidente, para nós o dia 24 é complicado. Temos, de facto, uma iniciativa do grupo parlamentar do PSD marcada para esse dia e, portanto, é difícil.
Portanto, vamos, é assim, eu vou insistir para que seja no dia 23. Se não for possível no dia 23, o que me estão a dizer é que tem que passar para a semana a seguir, é isso? Muito bem. Muito obrigado. Chegamos ao fim da reunião. E temos amanhã, não sei se lembram, temos a apresentação dos astrofísicos ao fim da tarde e eu prometo que vão ter imagens muito bonitas e agradecia que participassem, já temos muita gente que vem participar. Muito obrigado.